Algumas pessoas entendem que retorno à santidade é retorno ao legalismo, ou retorno à religiosidade, ou retorno ao tempo de acusação, ao tempo do esforço. Algumas pessoas acham que quando a gente vai falar sobre santidade, a gente vai jogar os pecados na cara uns dos outros, e a gente vai começar a viver no sofrimento, porque os nossos pecados são reais, eles existem, e nós não vamos parar de pecar de modo absoluto, mas todos nós podemos pecar menos. Então aquilo que nós errávamos ontem, hoje nós não precisamos mais errar. E retorno à santidade é um convite a andar no controle do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e andar no Espírito. E a Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer a nossa carne. A luta é da carne contra o Espírito. A luta é contra os nossos sentimentos, contra os nossos desejos, contra a nossa ira, ou da nossa ira, contra os desejos espirituais que Deus colocou em nós. E nós estamos o ano todo falando sobre relacionamento com o Espírito Santo, e nós começamos falando sobre como o Espírito age no nosso espírito, para nos purificar, para nos transformar e alinhar aquilo que é dele ao nosso espírito, e é o nosso espírito aquilo que é dele. E depois nós falamos sobre as feridas da nossa alma, e nós passamos 4 meses cuidando das feridas da alma, e nós estendemos no mês de setembro, por conta do setembro amarelo, mais um mês de cuidado com a sua saúde emocional, porque é um tempo de muita depressão, é um tempo de muito sofrimento, é um tempo de muito desgaste. Desde os dias da pandemia, nós tivemos tantas perdas, tantas lutas. Nós nunca vivemos um tempo na nossa vida, o mundo já teve, mas nós não tivemos um tempo mais difícil, mais desafiador. Então nós tratamos da nossa alma e como o Espírito Santo pode agir trazendo cura na nossa alma. E agora até o fim do ano, nós vamos tratar como o Espírito age no nosso corpo, e como o Espírito Santo pode nos guiar, pela graça de Jesus, a termos uma vida melhor. Porque quando eu peco menos, eu tenho mais de Deus. Quanto menos eu peco, mais eu recebo. Quanto menos eu peco, mais feliz eu sou. Então essa não é uma série de acusação, essa é uma série de resgate. É uma série para lembrar você de que há esperança, existe um caminho. Não importa por onde você andou, você pode viver livre de dor na consciência, você pode viver em paz, sem se preocupar se alguém souber, se alguém descobrir, se acontecer alguma coisa, porque Deus tem um plano de restauração para a sua vida. É tempo da graça de Deus. E antes de começarmos definitivamente, eu gostaria de orar por você. Se você tiver liberdade, eu gostaria que você se ajoelhasse e que você orasse por si mesmo, pedindo que o Espírito Santo venha sobre você. A melhor contribuição que você tem para o Brasil, para a sua família, para os seus amigos, é ser um cristão melhor, é ser santificado, é ter a vida purificada, é estar livre dos pecados. E Jesus te convida, Ele te dá o caminho, Ele traz cura, Ele traz restauração. Então feche os seus olhos e ora por si mesmo, peça que o Espírito venha sobre você, que Ele o conduza, que Ele o controle, que Ele o cure, e esse vai ser um tempo de restauração para todos nós. Pai Santo, em nome de Jesus. com a intervenção do Espírito de Deus, nós nos dirigimos a Ti. Nós precisamos de graça, primeiro de revelação, para poder ver quem nós de fato somos, mas uma revelação graciosa, amorosa, que não traz acusação, mas traz solução, traz resgate, traz cura, traz novo tempo. Nós te louvamos porque o Senhor não nos chamou para sermos religiosos, enfermos, que acusam os outros, mas para sermos discípulos de Jesus humildes, que olham para si mesmos e comparam com aquilo que Jesus é, e que recebem graça para se tornarem cada dia mais parecidos contigo. Vem sobre nossas vidas, sobre tua igreja que aqui está e sobre aqueles que nos acompanham online. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, e que essa graça seja revelação, restauração, poder para mudar. Ouve as nossas orações, e nós nos alegramos porque fomos aceitos como somos, porque o Senhor nos recebe, porque o Senhor nos ama. Então toma as nossas vidas e nos usa para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar a falar sobre pecados de pensamento, porque tudo começa na nossa mente. A maior batalha espiritual é na nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala, nos desafia a apresentar o corpo santo, mas o jeito de apresentar o corpo santo é renovar a mente. E esse renovo da mente é obra do Espírito. Quando o Espírito age e torna a palavra de Deus aquilo que ocupa a nossa mente, a nossa vida se torna uma vida marcada de alegria, da presença do Pai. A nossa vida se torna cheia de poder, de autoridade, de graça. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A Bíblia sempre trata como antigamente as pessoas entendiam que o coração era a fonte de toda a emoção. E a gente usa essa expressão até hoje, como se o coração pudesse ter sentimento, por ser um órgão vital. Mas a nossa mente, a Bíblia está dizendo aqui, é que produz os pensamentos que geram pecados. Por isso Jesus diz que se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já cometeu adultério com ela. Porque às vezes a minha luta é toda na mente. Na minha pré-adolescência e adolescência, eu tinha um comportamento, um testemunho externo muito bom. Muitos adolescentes da minha época se afastaram, caíram em pecados e se desviaram mesmo. E às vezes eu ouvia os mais antigos da igreja me elogiando para o meu pai ou para minha mãe ou mesmo para mim por causa do meu comportamento, porque eu estava sempre na igreja, eu estava sempre servindo, eu estava envolvido, eu lia a Bíblia, eu conhecia os textos bíblicos. mas eles não tinham ideia de como a minha mente era poluída. Eles estavam completamente equivocados a meu respeito, porque o meu pensamento era contaminado. A nossa mente facilmente é contaminada, não só por pensamentos de pecados físicos, sexuais, coisas desse tipo, mas também é contaminado por conceitos. Paulo fala de sofismas, ele fala de fortalezas da mente. Então existem coisas, ideologias, pensamentos completamente equivocados ante Deus, que eles estão tão entranhados, entrincheirados na nossa mente, que nós não conseguimos ver. Então tudo começa na mente. As nossas escolhas, se nós vamos continuar casados ou optar pelo divórcio, se nós vamos tentar viver em santidade ou se nós vamos nos contaminar fisicamente, se nós vamos assistir coisas poluídas, se aqueles vídeos que a gente pega na internet, que tem gente que fica 2, 3 horas assistindo vídeos ali no Instagram, no Reels, né, ou no TikTok, se vão ser coisas contaminadas ou se vão ser coisas puras. Essas escolhas, elas acontecem na mente, e quanto mais nós assistimos ou permitimos pensamentos ou situações impuras, mais impura a nossa mente fica. E não é só impureza de pornografia ou sensualidade, mas pensamentos ante Deus que nos levam a defender posições, ideias, pensamentos que não combinam com o ensinamento bíblico. E com o tempo nós não conseguimos mais ler a Bíblia adequadamente, porque a nossa mente está contaminada. Em Provérbios 23:7 diz: pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Provérbios está lembrando o tipo de ser humano que é falso, que vive fora da verdade, que o discurso não condiz com aquilo que está no coração. Quantos de nós já se desapontaram? Quantas vezes nós já ficamos frustrados com pessoas que disseram que estavam do nosso lado, que declararam amor e fidelidade, mas nos traíram? Tinha uma outra agenda, tinha uma agenda secreta, não revelada, falta de transparência. Qualquer pessoa com algum discernimento já percebeu pessoas que não são sinceras perto de si. Então, se nós queremos vencer os pecados de pensamento, precisamos ajustar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver. Então, quero trazer algumas sugestões aqui. Em primeiro lugar, cheque e certifique-se da sua salvação. Por que é que eu estou falando isso? Porque há pessoas que pensam que são salvas porque frequentam a igreja, mas elas não têm relacionamento com Deus. Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por quê? Porque tem gente que pensa que conhece a Deus, mas não anda com Deus. Por isso, acredita em coisas que não poderia acreditar. Por isso, defende conceitos que não poderia defender. Por isso, a pessoa se manifesta de formas que nunca deveria se manifestar, porque ela tem um conhecimento religioso de Deus, mas não vive a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus, não nasceu de novo. E se eu não nasço de novo, o Espírito Santo não muda a minha maneira de pensar. Então eu mudo alguns hábitos, eu treino alguns comportamentos. E a gente aprende, não aprende? Quando a gente muda de cultura, alguns de vocês já moraram em outros países. E alguns da nossa igreja vieram de outros países. Quando a gente vai morar num outro país, a gente percebe que tem coisas que para nós não faz sentido nenhum, mas faz muito sentido para as pessoas daquele país. E nós precisamos mudar. Nós acolhemos dois refugiados afegãos aqui na igreja, e eu precisei sentar com eles e explicar uma série de coisas, entre elas, como deve ser o nosso comportamento, nosso relacionamento como homens em relação às mulheres. Porque eles vêm de um país onde as mulheres andam de burca. E olhar para as mulheres que se vestem como as mulheres se vestem aqui no Brasil, facilmente pode gerar confusão na cabeça deles. Pensar que podem ter um certo tipo de liberdade que não podem ter. E se alguém não chega e explica isso para eles, eles vão ter que descobrir do pior jeito. Então, para ajudá-los, eu sentei com eles e expliquei como funciona. Qual o nível de respeito, de consideração, como se deve e como não se deve, principalmente, olhar para uma mulher. Como não se deve falar a uma mulher. Coisas que nós não devemos fazer. Outras coisas da cultura, que eles não têm como saber até que eles descubram ou do pior ou do melhor jeito. Então sempre é melhor se a gente pode ajudar. Então quando alguém vem para a igreja, a pessoa pode se aculturar com a cultura do reino. Então tem determinadas coisas que não são toleráveis. Mas logo a pessoa vai perceber que tem outras que biblicamente são intoleráveis, mas que na igreja são toleráveis. Porque estar na igreja não significa necessariamente estar no reino. Então, o novo nascimento é fundamental. Então, preste atenção e ouça o Espírito Santo para saber se você de fato nasceu de novo. Meu propósito não é colocar dúvida quanto à sua salvação, mas garantir a você e ajudar você a ter segurança para que não aconteça de lá na frente, tarde demais, você descobrir que estava enganado. Então é melhor conversar com você agora, assim como eu fiz com os afegãos, assim como eu tento fazer quando eu chego num outro país. Eu procuro alguém da minha confiança e pergunto: o que é que não pode aqui? Como que a gente tem que se comportar? Como é que a gente, que sinais a gente não pode fazer? Que gestos são ok, que gestos não podemos fazer? É importante. Mas o reino de Deus é um reino que traz transformação, não apenas adaptação nos hábitos. Pessoas que são genuinamente salvas, que nasceram de novo, têm uma convicção sobrenatural da salvação. Então, se você tem de vez em quando medo de talvez não ter salvação, cuidado. Um dos testemunhos de que nós somos de fato salvos é o testemunho do Espírito Santo falando ao nosso espírito. Isso gera uma convicção inabalável. E se você não tem, pergunte para o Espírito: é porque você tem algum problema, algum trauma, alguma dificuldade que o torna inseguro naturalmente em relação a determinados assuntos? Ou será que você não nasceu de novo? O novo nascimento acontece quando eu confesso Jesus como Senhor e de todo o meu coração eu creio nele, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu por mim e eu entrego a minha vida a ele e aceito o senhorio dele na minha vida. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos aqui têm essa convicção profunda? Levante a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não levantou a mão, a minha oração é que o Espírito te dê essa convicção de que você é ou de que você não é, porque qualquer uma é boa. Porque se não é, é só tornar-se. Esse é o tempo, essa é a oportunidade. Amém? Em segundo lugar, identifique e confesse os maus pensamentos. Às vezes a gente confunde um mau pensamento com um bom pensamento. Os pais podem dizer coisa para os seus filhos que não fazem bem e acreditar que estão fazendo bem. Você já teve essa experiência? É mais fácil lembrar das vezes que a gente estava na posição de filho e que a gente ouviu dos pais. É mais difícil a gente reconhecer quando a gente, como pai, fez isso. Mas às vezes a gente quer ajudar e usa exemplos, ou é de uma dureza, de um ataque que machuca, que fere e que não abençoa. Mas tem a convicção que está fazendo uma coisa boa. Então, sobre todas as coisas, nós precisamos orar antes de corrigir alguém, especialmente seu filho adolescente, ou seu filho pré-adolescente, na infância também. Eles são muito marcados pelas nossas palavras a infância inteira. Então você precisa ser um encorajador, um regador da graça. Os meninos precisam ser corrigidos, precisam. Eles precisam ser repreendidos, sim. Mas isso precisa ser com graça, com amor, não pode ser com raiva. Não pode ser no impulso, não pode ser usando qualquer exemplo, precisa ser algo criterioso, gracioso, espiritual. Mateus 5:28 menciona aquilo que Jesus falou sobre olhar para a mulher com pensamento impuro. Às vezes a gente diz, não, mas eu não vou fazer nada, alimentar pensamentos impuros é alimentar o pecado e fomentar, acalentar no coração um pecado que vai germinar e dar frutos. Eu gosto de ter as próprias hortaliças em casa. E eu acompanho blogs, e canais no YouTube, no Instagram, e rios de tudo que é de horta ou de frutas. E aí eu vou aprendendo a fazer mudas e com árvores frutíferas, fazer enxertos e etc. E é interessante que a semente, ela precisa de um tempo onde ela tem umidade e ela descansa, para que depois ela germine. E se depois que ela dá um brotinho, eu continuar regando, e no tempo certo eu transplantar, ou se é uma daquelas que tem que ser plantada já no lugar definitivo, eu continuar regando e cuidando, ela vai crescer e eventualmente ela vai se tornar uma árvore, e ela vai produzir frutos. Algumas coisas nós cultivamos no nosso coração, só na nossa mente, que são pensamentos que nós não aceitamos nem de longe a possibilidade de que um dia a gente vá praticar aquilo. Mas com o passar do tempo, a prática daquilo parece menos absurda na nossa mente. E chega um momento, se a gente continuar permitindo esses pensamentos, que parece ser aceitável e desejável. E o próximo passo é praticar aquilo. Então, cuidado com aquilo que você tolera na sua mente. Muito cuidado. Não se perca. Não se afaste das verdades de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, capítulo 5, ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui Paulo está dizendo que as armas da luta que ele usa não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. E aqui ele diz: destruímos todo pensamento errado, pecaminoso, para torná-lo obediente a Cristo. Como é que a gente torna o pensamento obediente a Cristo? Primeiro que eu tenho que identificar de onde ele vem, qual é a fonte, o que é que está por detrás daquele pensamento. Ele nasceu da vida ou ele nasceu da morte? Ele vem do céu ou ele vem do inferno? Ele é espiritual ou ele é carnal? Identificar os pensamentos, desconfiar que eu posso ter uma maneira errada de pensar, é princípio de sabedoria. Cuidado quando você está convicto demais de que você está certo. Tem algumas convicções que elas são e precisam ser profundas. Mas quando muitas pessoas estão chamando a atenção de você sobre determinado comportamento, determinado pensamento, e você não ouve ninguém, desconfie e pergunte a Deus: é um daqueles casos que eu devo manter a minha convicção profunda? Porque vai ter. Ou é um caso que eu preciso avaliar debaixo da graça e direção do Espírito? O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, amém? Então não tenha medo de perguntar ao Espírito. Não seja alguém que muda só porque alguém falou. Mas vá embora para sua casa e pergunte ao Espírito Santo, para que você possa identificar e, se for o caso, confessar os maus pensamentos. Em terceiro lugar, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Colossenses 3, 1 a 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Isso aqui eu vejo muito nessa época de política. Como algumas pessoas vivem como se tudo que é importante fosse nesse planeta. Gente, tem coisas muito importantes aqui. E nós devemos lutar pela liberdade, nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos trabalhar em prol da justiça, da equidade. Tem tantas coisas importantes aqui, mas a verdadeira vida não é aqui. E os nossos pensamentos não podem estar só aqui. Alguns estão ansiosos pelo resultado das eleições. Eu estou curioso também. Eu tenho orado por isso. Mas eu não perdi o sono por causa disso. Às vezes a gente cria umas coisas na nossa mente que são totalmente fantasiosas. Cuidado. A sua vida não é aqui. Ele está dizendo: alimente a sua mente com coisas do alto. Então leia a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que gostam de fazer o devocional de manhã, antes de começar o dia. É um bom horário, porque a mente costuma estar mais acesa. Mas tem gente que de manhã a mente continua dormindo por mais umas 2 horas, quando ela já está no trabalho, a mente ainda está na cama. Fazer devocional para essas pessoas de manhã não adianta de nada. Mas também tem gente que depois das 8 da noite não acredita mais nem que Deus existe. Então é melhor ir dormir logo. Mas se você puder ler alguma coisa da palavra de Deus antes de dormir, para deitar com essa palavra na sua mente, ecoando na sua mente, isso vai abençoar você. Ainda que não seja o seu devocional. Quando você faz seu devocional pela manhã e ao longo do dia lembra daquelas coisas, isso alimenta você. Isso cultiva uma mente saudável em Cristo. Então você precisa ser intencional em colocar determinadas coisas na sua mente. Eu tenho me esforçado para não me tornar um radical. Eu tenho lutado contra o farisaísmo na igreja, contra o legalismo, contra aquela religiosidade doentia que aponta o dedo para os outros, mas não enxerga seu próprio pecado. E tenho me esforçado para, como Jesus, dizer: vai e não peques mais. Acolher o caído, não ser mais um acusador para aquele que já está envergonhado, mas ser um regador de graça. Mas eu preciso confessar que a minha mente, ela precisa constantemente ser alimentada da palavra de Deus, para que eu continue firme. Porque a vida, as circunstâncias, as pessoas tendem a nos tirar do nosso alvo, tendem a nos fazer olhar em outra direção. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele está citando a lei e os 10 mandamentos, mas ele está trazendo isso para um novo nível. Como que eu posso amar a Deus de todo o meu entendimento? Somente se eu me autoalimento das verdades bíblicas e das informações bíblicas que me lembram quem Deus é, o quanto Ele me ama. Porque o acusador quer que eu lembre de quão feios são os meus pecados, de como eu não mereço. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem nessa manhã andaram fazendo coisas das quais se envergonham. Eu sei que todos nós temos coisas que nós não gostaríamos que ninguém soubesse, porque são feias. Se fossem nobres, louváveis, nós não iríamos querer esconder. Há um esforço de Satanás para fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que é reprovável é digno de louvor. Há uma tentativa de inversão de valores, de validar, de valorizar pensamentos, e não só pensamentos, mas atitudes pecaminosas, de fazer em público aquilo que é feio de ser feito até no secreto, de orgulhar-se dos pecados. Essa é a estratégia do diabo para enfraquecer as nossas convicções. As nossas convicções são alimentadas na verdade de Deus, e pecado sempre será pecado. Mas se a nossa mente também é alimentada da verdade de Deus, nós não somos acusadores, mas somos aqueles que oferecem a graça, o perdão e a reconciliação. Há esperança para você, há perdão para você, há restauração para a sua vida. Não importa quão longe você andou, Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que você seja salvo, para que você não viva em pecado. Ele não salvou você para ser alguém que joga pedras. Os religiosos queriam apedrejar aquela mulher adúltera, mas quando Jesus diz: aquele que não tem nenhum pecado, jogue a primeira pedra, aí ficou difícil. E Ele estende a mão para aquela mulher e diz: eu não te condeno, eu te perdoo. Quando Jesus diz: eu não te condeno, Ele não diz: está tudo bem. Ele não diz: não era errado. Ele não está dizendo: nem era grave. Esse povo é que é chato demais. Esse povo é que não merece o amor e a graça de Deus. Ele está dizendo: é feio sim, é errado sim. Mas eu amo você tanto que a feiura do seu pecado perde a importância diante do meu amor. Por isso eu te dou uma nova oportunidade. Abandone o pecado e comece uma nova vida. Ele não está dizendo: segue fazendo tudo como sempre. Ele está dizendo: tem um novo caminho, a nova esperança, a mudança de vida, há um recomeço para você. Você crê nisso? Isso vale para mim, isso vale para o seu filho, isso vale para a sua vida. Às vezes nós queremos justiça para os outros e graça só para nós. Mas Deus tem graça para você e tem graça para os outros. Às vezes nós queremos graça para os outros, mas só justiça para a gente. Ele é gracioso e Ele faz justiça. Sabe como a justiça de Deus se manifesta? Se manifesta salvadora, diz a Bíblia. Porque Cristo pagou pelos meus pecados. E porque Ele pagou, eu não preciso pagar. Quando eu quero que a pessoa pague, eu quero assumir a minha justiça. A Bíblia chama isso de justiça própria. Eu quero que a pessoa pague, porque ela merece. Eu também mereço, mas Jesus, que não merecia, morreu no meu lugar e pagou a minha culpa. E eu posso recomeçar nele, amém? Estendo essa graça para as pessoas perto de você. Estendo essa graça para o marido que traiu você, para a esposa que traiu você, para o filho que desapontou você. Estenda essa graça para o seu irmão em Cristo que pecou contra você. Estenda essa graça para todas as pessoas. Não é conivência com o pecado, a Bíblia diz, não se torne cúmplice do pecado de outro. Ser cúmplice é fazer de conta que não é pecado. É fazer de conta que está tudo bem. É emprestar o carro para o marido da amiga levar a namorada no motel. É ser cúmplice. Não seja cúmplice, mas não seja juiz. A Bíblia não disse que você é juiz. Diz que há um justo juiz. E a justiça, do jeito que você imagina, ela também vem. Para aqueles que não confessarem, para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não receberem a graça, receberão juízo. Mas hoje a mão de Deus está estendida para trazer cura, para trazer perdão, para trazer restauração. Em quarto lugar, avalie, ajuste as prioridades. Tiago 4,3 diz, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem prazeres. Quais são as nossas prioridades? As prioridades são, o crivo é determinado na nossa mente. O Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz aquele que não anda nas rodas que não deve andar, mas tem o seu prazer, a sua satisfação, Salmo capítulo 1, versículo 2, na lei de Deus, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo 119, 15 e 16 diz, meditarei nos seus preceitos e darei atenção aos teus caminhos, tenho prazer em teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Faça das prioridades de Deus e das prioridades do reino as suas prioridades. Isso vai afetar tudo na sua vida. Vai afetar o jeito que você gasta seu dinheiro. Vai afetar o jeito que você se relaciona com as pessoas. Vai afetar aquilo que determina o seu voto no tempo das eleições. Vai afetar aquilo que você faz para comer. Por quê? Porque tudo que eu faço precisa glorificar a Deus. Então as prioridades determinam onde eu gasto meu dinheiro. Nós estamos num tempo de construção, e eu sou tão grato a Deus, porque Deus está dando os recursos para a obra, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de dor no coração, porque eu nunca vivi um tempo na minha vida em que o percentual de pessoas que se deixaram usar por Deus para uma obra foi tão reduzido, proporcionalmente. Isso não significa que o que entra não vai dar. Porque Deus não depende daquilo que eu dou, que você dá para fazer a obra dele. Ele faz igual. A questão financeira não está atrasando em nenhum dia a construção, não tem a ver com isso. O ritmo tem a ver com outras questões que a gente de vez em quando está explicando. A minha tristeza é porque as prioridades do povo de Deus estão diferentes. Eu só faço aquilo que é prioridade para mim. O jeito como eu gasto meu tempo, a maneira como eu gasto meu dinheiro, onde eu invisto mais, é minha prioridade. Se o seu maior tempo é gasto nos rios, essa é a sua prioridade, isso é o que você ama. Se o seu tempo é gasto com compras online, é isso que você ama. Se o seu tempo é gasto com pornografia, é isso que você ama. Se o seu tempo é gasto com política, é isso que você ama. Agora, se todas as outras coisas são equilibradas e há um aumento desproporcional em relação ao que é espiritual, é Deus que você ama. Onde que está a sua prioridade? Quais são os seus valores realmente? É isso que você descobre quando você olha para aquilo que ganha mais a sua atenção, porque aquilo que ganha a sua atenção ganha você. Em quinto lugar, abandone a religiosidade e cultive a espiritualidade. Religiosidade é seguir leis, é seguir regras. Espiritualidade é relacionamento com Deus. Para alguns, é como se Deus existisse somente para fazer a sua vontade, suprir as suas necessidades. Então essas pessoas estão no trono, no comando da vida. Mateus 15, 8 e 9 diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoro. Amós 5, 21 e 22 diz: eu odeio e desprezo as festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. É impressionante como a Bíblia é atual. Não dar dízimo e ofertas é sinal de que eu tenho outras prioridades. Mas dar dízimos e ofertas para que Deus faça um favor de volta para mim e continuar com o coração longe dele, é achar que Deus é tonto, que ele não vê. A Bíblia diz que Deus não é como o homem que vê o exterior, ele vê o coração. Andar com ele é mais importante, é mais significativo do que aquilo que eu faço, mas aquilo que eu faço reflete aquilo que eu sou. Em 1 João 3,3 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. A purificação, a santificação, é resultado de andarmos com Jesus, de vivermos com ele. Então, comece cuidando dos seus pensamentos, certifique-se da sua salvação, identifique e confesse os maus pensamentos, alimente a sua mente com a palavra de Deus, avalie e ajuste as suas prioridades, e de todo o coração, com toda sinceridade, viva aquilo que Deus tem para você, e abandone aquilo que é religião, e cultive a espiritualidade, que é um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero receber a graça da oportunidade de santificação que Deus está me dando nesse ano da restauração, para viver e andar como Ele viveu e andou, para praticar aquilo que Ele me ensina, e para desfrutar do melhor que Deus tem para a minha vida. Você está comigo nisso? Amém? Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante do Senhor e nós precisamos da Tua graça e do Teu favor. Nós não somos capazes de abandonar os pecados se o Senhor não for conosco. Nós não somos capazes de vencer nas tentações se o Senhor não for conosco. Então vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Desperta em nós um desejo profundo de andar contigo. Não nos mostra os nossos erros e falhas só para nós nos sentirmos mal, mas nos mostra junto com essa revelação, a revelação da Tua graça, do Teu amor, porque há esperança no Teu nome. E nós queremos viver contigo. Então vem sobre teus filhos, vem sobre tua igreja, vem sobre o teu povo nessa manhã. Transforma nossas vidas para a tua glória. Em nome de Jesus, eu quero fazer duas orações. Talvez nessa manhã você observou que a sua salvação ainda não é uma segurança no seu coração. Talvez você um dia entregou a vida para Jesus, mas se afastou dele. Está na hora de voltar para casa. Dizer: Jesus, eu estou de volta, eu quero recomeçar. Mas talvez, talvez essa é a manhã que você vai dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Mas se você está numa dessas situações, levante sua mão, quero orar por você. Ao levantar a mão, você vai estar dizendo: Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador. Eu quero perdão, restauração e nova vida. Ou você vai estar dizendo: Jesus, eu quero me reconciliar contigo, eu não quero viver longe de ti. Pode levantar sua mão bem alto, eu quero orar por você nesse momento. Você que está em casa, pode fazer o mesmo sinal, levante bem alto para que eu veja. E mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório ou onde quer que estejam as pessoas nessa hora, são declarações de gente que quer recomeçar. Recebe-os no teu reino, perdoa os seus pecados, transforma-os para um novo tempo, e que a tua graça e o teu favor sejam sobre eles em nome de Jesus. Amém. Quero fazer mais uma oração. Você que nesse momento sabe que tem pecados que te aprisionam, mas você quer viver livre, você nessa manhã quer entregá-los nas mãos de Jesus e descansar na graça e no poder dele. Eu quero que você fique em pé e nós vamos orar juntos. Não se preocupe com as outras pessoas, é entre você e Deus. Mas se você precisa de um resgate, se você precisa de um novo tempo, você precisa da graça, você precisa e quer o perdão, em nome de Jesus, coloque-se em pé. Você que está aqui, você que está em casa, vamos abrir nosso coração e dizer: Jesus, eu quero transformação, graça e poder. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos faz ver nossas falhas, a ira, as palavras ditas de forma errada, pensamentos errados, conceitos errados, julgamento, críticas, tantas coisas que nós fazemos e nós admitimos. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos dá graça e perdão, porque contigo nós podemos viver uma vida vitoriosa. Nos recebe no teu reino e transforma-nos para a glória do teu nome.